a estatura da plenitude de Cristo. Como alcançá-la? Uma pergunta um tanto quanto ousada, complexa, que eu não posso me propor respondê-la de uma maneira completa, que eu mesmo não saberia, pelo que está envolvido neste termo, mas quero tentar, juntamente com vocês, olhar de uma maneira prática para o que seria isso e como fazer para conseguirmos. Vamos a Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 13. Uma passagem riquíssima. Já tenho pregado várias vezes sobre ela, às vezes apontando para um aspecto ou outro. Hoje eu vou ficar num só, bem objetivo. Mas vamos ler do 11 ao 13 para o contexto. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Fico aqui com a expressão, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta. Me ajuda a transmiti-la de uma maneira responsável, séria, e que as minhas palavras venham acompanhadas do poder do Teu Espírito para tocar em almas, mexer em corações dos que já somos salvos em Cristo e que almejamos alcançar a estatura dEle. E também tocar corações que, porventura, estejam aqui que ainda não Te têm como Pai, ainda não receberam esta fé para exercê-la em Cristo. Queremos glorificá-Lo com tudo que vai ser feito aqui. Aliás, queremos glorificá-Lo em tudo que já foi feito até aqui, com as belas canções, com os louvores, com as leituras, com as ofertas, e que até o final deste culto Tu sejas muito honrado entre nós. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu Te peço e Te agradeço de antemão. Amém. Paulo fala aqui dos dons, explica que a diversidade dos dons na igreja não é um fim em si mesmo, mas um meio para os crentes serem aperfeiçoados. Aperfeiçoados para quê? Para servirem melhor a Deus. Aperfeiçoamento do serviço. E qual o objetivo desse serviço, por sua vez? Eu diria triplo o objetivo: a unidade da fé. Eu não vou explicar cada expressão dessa em particular, cada uma dessas daria uma pregação inteira. A unidade da fé dos cristãos, de uma maneira geral, de um conhecimento mais íntimo de Cristo, outro alvo que o serviço tem, o serviço a Deus tem, e a maturidade cristã, representada aqui pela expressão a perfeita varonilidade. A ideia aqui é maturidade. Esses três objetivos apontam para um outro, que seria o grande objetivo, o grande alvo da vida do crente: alcançar a estatura da plenitude de Cristo, que é a expressão com a qual ele encerra aqui o versículo 13, a perfeita varonilidade, até que cheguemos, aí tem esses três pontos que eu já comentei, e esse último, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Este será o tema da pregação, e as duas próximas pregações serão um detalhamento desta. Então nós teremos uma série de três pregações em cima desta questão de alcançar a estatura do Senhor Jesus Cristo. A passagem aqui não fala do tempo ou da época em que nós deveremos alcançar essa estatura. É que nesta vida, está olhando para o céu, para onde iremos quando deixarmos esta vida, ou quando ele nos arrebatar, parece que é secundário para Paulo estabelecer quando é que seria isto. Quando é que vamos alcançar? Certamente que não será aqui mesmo, é na glória que vamos alcançar essa estatura. Porém, mais importante do que o próprio alcance, ou o atingir deste grande objetivo, é o perseguir este objetivo. Este é o ponto. Tentar alcançar. Se eu vou conseguir, quantos por cento da estatura de Cristo eu vou conseguir nesta vida? 0,5%, 1, 10, 12, não importa, não se preocupe com isto. Tente alcançar, entenda a importância de alcançar a estatura de Cristo. E tente logo. Então, antes de começar a falar um pouquinho disto, surge a pergunta. Você tem tido como objetivo de vida tornar a sua estatura, tornar o seu tamanho, o tamanho da sua pessoa? Obviamente não estou falando do tamanho em termos de metros, de centímetros, mas a estatura do seu ser, da sua pessoa. Você tem tido como objetivo tornar essa estatura, este tamanho, cada vez mais parecida à estatura com a de Cristo? Tem sido um objetivo claro na sua mente, consciente, não uma coisa ao acaso? Parece um objetivo ousado este. Quer dizer que é válido eu me levantar de manhã cedo e pensar: vou tentar mais um pouco nessas, sei lá, 15, 18 horas que eu vou passar acordado agora, até antes de dormir de novo, alcançar a estatura da plenitude de Cristo. É muito ousado. É. E eu diria atrevido um alvo desse, partindo de um pecador como você, como eu. E seria mesmo ousado e atrevido um alvo desse. Não fosse o fato de que nós, crentes, fomos feitos filhos queridos de Deus através da fé em Cristo. Então, continuamos pecadores, sim, mas agora cometendo pecados que, apesar de ainda, obviamente, ofenderem a Deus, mas não tem mais efeito nenhum sobre o nosso destino eterno. Pecados absoluta e totalmente perdoados em Cristo. Então, o alvo passa de ser ou ousado, ou atrevido, ou louco, para ser um alvo absolutamente lícito, desejável a nós, e desejado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que quer que nós persigamos este alvo, já aqui neste mundo, imediatamente após a nossa conversão. Temos um certo risco com a doutrina que nós cremos da perseverança do salvo, ou seja, a doutrina que ensina, nós cremos que a Bíblia ensina claramente que quando alguém é convertido a Cristo, ele se torna um filho de Deus e não pode mais perder esta condição. Nada do mundo vai afastá-lo do amor de Deus. Romanos 8 nos ensina isso. A Bíblia inteira, em lugares muito mais específicos do que outros, mas de uma maneira geral a Bíblia ensina que alguém que se torna de Deus, é comprado pelo sangue de Cristo, ele é propriedade exclusiva de Deus e ninguém vai nos arrancar das mãos dele. É ótimo saber disso, é importante crer nisto e é bom termos esta segurança, é extremamente valioso para nós esse conhecimento e esta fé que nós temos. Porém, tem um risco aí, é de nós nos acomodarmos com esta segurança. Ela não foi ensinada na Bíblia para nos acomodar, para nos dar uma tranquilidade, aqui eu digo uma tranquilidade no mau sentido, porque tem aquela tranquilidade no bom sentido, de uma serenidade, de um consolo na hora das nossas aflições, mas tem aquele comodismo aqui no mau sentido, que é perigoso nós termos, e altamente contraproducente na nossa vida. Ah, eu já sou salvo mesmo, e embora não brinque com isto, embora eu não chegue ao ponto de debochar ou desprezar essa situação, e por isso agora eu vou pecar direto, porque eu já sou salvo, quem age assim nem crente é. Mas não chegando a este extremo, corremos um certo risco, sim, de sermos mais relaxados na luta da carne contra o espírito. E agora, usando o contexto da nossa pregação, de ficarmos mais relaxados nesta busca da estatura da plenitude de Cristo, que deve ser uma busca constante, como já comentei, e muito consciente, muito clara e muito decidida em nossas mentes, em nossas consciências. Então, cuidado, não se permita, por causa da sua convicção de que você é um salvo em Cristo de uma maneira absolutamente irreversível, não confunda isto com uma liberação da parte de Deus, que você está agora livre para relaxar e apenas esperar chegar a glória em Cristo. Há muita luta, vivemos uma guerra aqui, vivemos numa contramão, vivemos numa correnteza, nadando contra uma correnteza. Sim, já que é uma busca importante, já que é um alvo importante, nós devemos ter em mente, nos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo, buscar a estatura dele, surge a grande pergunta. E que eu gosto sempre de me desafiar com perguntas deste tipo, porque são perguntas práticas a situações não tão práticas, mas teológicas. Muito bonito isso aí, pastor. De fato, está claro isso tudo e tal, está bem detalhado aqui, mas como fazer para alcançar esta estatura? Não deve ser um objetivo nosso importante, bem consciente, proposital? Então, como é que eu faço no dia a dia lá? Eu acordo, me apronto, vou para o trabalho, aí é hora do almoço, aí eu trabalho de novo, aí vem a noite, outro dia, aí vem o feriado, aí vem o fim de semana, e vem aí as dificuldades do dia a dia, as alegrias do dia a dia, as tristezas e os alvos e objetivos, os fracassos, as vitórias. Como é que eu faço de uma maneira prática para colocar este objetivo na minha frente e persegui-lo, tentar alcançá-lo? É uma pergunta que não é fácil responder, mas eu quero tentar respondê-la, sugerindo dois caminhos apenas. Poderia falar em mais outros, mas basicamente esses dois caminhos muito práticos. Porque a vida cristã é prática. Ela é baseada em coisas, em verdades, de fato, profundas, em revelações que nós nem alcançamos totalmente, em fatos ocorridos séculos, milênios atrás, como a própria morte de Cristo, que é a base e a ressurreição dele para a nossa salvação. Mas a vida cristã não é só ouvir uma pregação domingo à noite, e ler a Bíblia ali 15 minutos por dia, e orar, e vai vivendo, tentando ser correto na sua vida, e esperar a glória. É muito mais do que isto, a vida cristã. E por ser assim, é necessário nós termos uma noção, de fato, prática desta vida. Porque assim vamos ser muito teóricos, e que é muito teórico, no sentido de que fala mais do que pratica, entra na hipocrisia, entra no mau testemunho, e começa a merecer comentário do tipo, o fulano diz isso, mas na hora de fazer mesmo. Então, a diferença entre o que você confessa e a maneira como você vive é muito importante para o testemunho que você vai dar de Cristo, para o que você vai dar a entender às pessoas o que é um salvo em Cristo. Dois caminhos eu sugiro, então. Primeiro, como fazer para alcançar a estatura de Cristo? Aprendendo de Cristo. Mateus 11 e 29, uma das passagens mais meigas do Evangelho. Mateus 11 e 29. Eu não consigo ler o 29 sem ler o 28 antes, então lá vai o 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e agora vem o que nos interessa no nosso contexto de hoje, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vontade de pegar a minha pregação sobre estes três versículos, deixar essa aqui de lado e entrar nela, porque eu acho lindo demais esta passagem. É coisa fantástica. Na minha Bíblia aqui, está grifada a expressão de mim. E eu enfatizo isso na minha pregação sobre este texto, específico sobre este texto. Tomai sobre vós o meu jugo, eu grifei o meu também, e aprendei de mim. É como se dissesse, não aprendam do mundo, não aprendam uns dos outros, não aprendam do diabo, que é o pai da mentira, não aprendam desse sistema que vocês têm por aí, não aprendam de si próprio, não, grife, aprendam de mim, Jesus falando. Olhar para Cristo como alguém que tem muito, muito, sempre terá muito a nos transmitir e nós muito a aprender dele. Não sei se você já notou que tem pessoas ao seu redor, conhecidos, amigos, com quem você conversa e bate papo, até discute, mas não passa muito disto. Quando comparado com outras pessoas com as quais você também conversa, bate papo, mas das quais você aprende. Tem pessoas assim, pode observar no seu círculo de amizades. Em princípio, se aprende sempre alguma coisinha de alguém, mas tirando isso de lado, há aquelas pessoas que você tem uma sensação muito mais forte de que você tem o que aprender dela, quando você está com ela, você aprende alguma coisa, você tira para si, você lucra. Eu tenho as minhas, você deve ter as suas. Jesus é um desses, é o grande personagem do qual nós podemos pensar. Ele é maravilhoso, ele é doce. Quando nos convidou, vinde a mim, ele é tudo isso. Mas, de uma maneira muito especial, ele é um grande professor. Além de tudo que ele é para nós de bom, ele é um grande mestre. E ele tem tanto, tanto para me ensinar. Você pode abrir o Evangelho e ler como uma história real, que de fato é, um documentário interessantíssimo do que ocorreu lá em Israel 2000 anos atrás, na época da encarnação do Filho de Deus, que de fato é um documentário interessantíssimo, sem dúvida. Você pode ler os evangelhos como um lazer espiritual, gostosíssimo de ler as coisas acontecendo, o que Jesus fez, tudo que ocorreu, tudo muito válido. Mas antes de tudo, pense nos evangelhos como uma aula do próprio Senhor Jesus Cristo. Como se você estivesse abrindo ali um quadro negro, uma lousa na sua frente, para aprender, como o professor fica na frente da classe, escrevendo lá no quadro negro, e escrevendo, e você anotando, e ele escrevendo, e ele ensinando. Pois considere esta sua Bíblia como um quadro negro, como uma lousa, em que há ensinos e mais ensinos e mais ensinos, e eu estou jogando mais o foco nos evangelhos, porque é ali onde Cristo ensina de uma maneira mais direta. Mas a rigor, toda a Bíblia é isto, porque a Bíblia é, de fato, o ensino do Espírito de Cristo. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, que ensinou a nós todos, através das revelações que ele fez aos autores, que fizeram parte da composição do cânon das Escrituras. Então, não é só os evangelhos em si, embora eu estou pensando mais nesse, que eu quero pensar mais na pessoa dele, de Cristo, e no tempo em que ele esteve aqui. Mas aumente um pouco esse escopo, aí e veja mais a Bíblia, assim, como um grande lousa com Jesus lhe ensinando. uma aula. Vamos ver algumas passagens aqui, dos evangelhos somente, em que nós vamos vê-lo ensinando. Nas sinagogas ali pelas cidades de Israel, em Mateus capítulo 4, versículo 23. Mateus 4 e 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Ensinando nas sinagogas, nos lugares em que os judeus que não estavam em Jerusalém, prestavam o seu culto e a sua adoração a Deus. E ele ia lá e ensinava. O famoso Sermão do Monte, que começa aqui em Mateus 5 e 1. Vendo as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados, aí começa o longo Sermão do Monte. A quem ele ensinou? Aos discípulos, em primeiro lugar, bem na frente dele. E as multidões que estavam ali também. Ele se dirigia especialmente aos discípulos dele, aos que o seguiam, mas obviamente quem estivesse ali estava sendo alvo do seu ensino. E lá no final, capítulo 7, versículo 29, quando Mateus então encerra o seu relato sobre o Sermão do Monte, 28 e 29, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua pessoa, não, do seu sorriso, não, da sua doçura de caráter, não, da sua bondade, não, da sua paciência, não, da sua doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Uma luz fortíssima que Mateus coloca assim ao peso do ensino do Senhor Jesus Cristo, dele próprio. Em outra oportunidade, em Marcos capítulo 6, uma passagem famosa, versículo 34, Marcos 6 e 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a dar comida para elas. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Porque logo depois ele fez a multiplicação de pães e peixes. Então ele deu comida para o povo, sim. Interessante isto. Mas, em primeiro lugar, não é o que está escrito aqui. Passou a dar comida para elas. Não, não. Passou a confortá-las. Não. Ele passou a ensiná-las. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Aí, quando já era de tarde, aí viu que eles estavam com fome, tá? Aí chegou a hora de providenciar comida, alimento, para quem estava, para eles todos que estavam famintos e tudo mais. Mas observem aí o ensino com o qual ele se dirigiu inicialmente àquela multidão ali sem ovelha e sem pastor. É impressionante, impressionante, chocante. Como pastores hoje, famosos, conhecidos, dizem que o amor une e a doutrina divide. Isso é um crime, é um crime, é uma ignorância bíblica sem tamanho que pessoas que influenciam milhares de outras fazem quando dizem isto, que doutrina divide, o amor une e a doutrina divide, colocando em confronto, em contraposição, o amor com a doutrina. Crime! Repito. Quantas vezes já lemos aqui o Senhor Jesus Cristo ensinando o quê? Doutrina! Ensinando verdades, ensinando revelações para o povo seguir. Claro que o povo precisa de comida e precisa de ajuda física, e ele fez isso. Ele curou pessoas, ele deu comida para as pessoas, ele deu amor às pessoas, ele ajudou pessoas, claro. Mas o tempo todo nós somos ensinados de que ele misturava constantemente ensino com amor, com ajuda, de uma maneira inseparável. Separe uma coisa da outra que você vai ter um cristianismo distorcido. Torto, aleijado, que é o que temos por aí, infelizmente, muito, sobrando. Doutrina, ensino, Lucas 5, de 1 a 3. Aconteceu, estou em Lucas 5 e 1, que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, aí começa a descrição do milagre que ele fez lá com alguns apóstolos. Mas ensinando as multidões, muita gente, na beira do lago, ele entrou num barquinho, se afastou um pouco da praia, utilizando ali a água, que é um excelente condutora de som, não sei se você já experimentou isso, substitui até os microfones, e ele aproveitou e falou de dentro do barco, com a água um pouco de água pela frente, para o povo que estava na praia, ensinando. Uma vez ele ensinou um mestre em Israel, não somente as multidões ignorantes, coitadas, desorientadas, mas João capítulo 3, versículo 1, não vou ler o texto inteiro, mas trata-se de Nicodemos, que era um dos principais dos judeus, aqui em João 3 e 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Homem importantíssimo. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isso respondeu Jesus. E então inicia-se o diálogo, que eu não vou entrar no mérito do próprio diálogo, mas Jesus começa a ensinar o mestre, Nicodemos, que não entendeu bem. Aí Jesus se admira no versículo 10. Tu és mestre, Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas. Então nós vemos aqui Jesus numa aula particular, no encontro pessoal com um homem que foi vê-lo à noite, talvez com medo dos outros colegas e tal, mas foi vê-lo à noite e Jesus ensinando, um a um, aqui no caso, ensinando quem? Um mestre, que não estava entendendo bem o que ele estava dizendo. Lá em João 7, 14, também fala dele ensinando no templo. João 7, 14 a 16, já ouvimos nas sinagogas, já ouvimos num barco dentro de um lago, já ouvimos numa casa, particularmente à noite, com um mestre, agora vemos-lo no templo em Jerusalém. João 7, 14 a 16. Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou, referindo-se ao Pai Celeste. Ensinando no meio dos judeus ali, cheio de sacerdotes, de homens da lei, que conheciam a lei, de autoridades religiosas, não agora um povo ignorante na beira de um lago, não, mas no centro, no ponto central, nevrálgico do sistema religioso de Israel, lá estava ele ensinando. E como discutiu com os fariseus e trocaram perguntas e respostas, e João fala muito nisso no seu evangelho, somente capítulo 6, ensinando. Deixe-me dar uma, antes do próximo ponto e último, uma sugestão. Cada vez que você lê o Evangelho, pense: o que eu aprendi de Jesus Cristo hoje? Ninguém vai alcançar a plenitude dele sem aprender os ensinos dele. Óbvio. Como é que alguém vai se parecer com a própria pessoa dele, se não sabe nem o que ele pensa, nem o que ele diz das coisas, o que ele tem a transmitir? Não é o que ele acha, porque Jesus Cristo não acha coisa nenhuma, ele afirma, ele diz, ele atesta.
mas sem saber o que ele atesta, o que ele ensina. Não vai se parecer com ele. Nunca. Quando eu digo aprender, dentro dessa sugestão, quando você lê os evangelhos, pensa assim, o que, é que eu aprendi de Cristo hoje? Entenda esse aprender com o aprofundar-se no que você já sabe. Não tem fundo, não tem limite o que você pode aprender da Bíblia. Você pega um comentário, e quando é um comentário resumido, ele fala de um capítulo inteiro em uma página. Aí um comentário mais detalhado, ele vai falar de um versículo inteiro em uma página. Aí você pega um mais detalhado ainda, aí você vai vê-lo numa palavra, às vezes, ou uma expressão, utilizando páginas, indo fundo e fundo. Não tem limite para aprender de Cristo. Eu tenho certeza que se você fechar os olhos e apontar assim, para uma passagem na Bíblia, nos Evangelhos, e aonde apontar, ler, se você parar e meditar, e for ler alguma coisa mais profunda sobre aquilo, você vai dizer, puxa, eu não havia pensado nesse nível de detalhe. É, eu já sabia que ele diz, vinde a mim que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, tá? Isso eu já vi mil vezes, pastor. É, mas você já aprendeu o que tem a aprender daquela passagem? Daquela passagem. E quando ele diz que é o caminho e a verdade e a vida, você pode me explicar exatamente cada item deste, detalhadamente? Você já pensou nisto? O caminho, exatamente em que sentido? Verdade, que verdade, como é verdade, que verdade é esta? E a vida, que vida? É físico, é material? E pastor, aí eu... Pois é. Então, quando eu sugiro você perguntar a si próprio, o que, é que eu aprendi hoje desta leitura, é aprofundar mais do que você já sabe. Mas, pastor, o senhor está me sugerindo isso, porque o senhor não sabe que eu sou crente há 15 anos. Tudo bem, está na metade do que eu sou crente. Há mais de 30, e tem gente com 60 anos de crente. Não quer dizer nada em termos de aprofundamento. Qualquer pessoa com 10 anos de convertido, 1 ano, 50 anos de convertido, pode fazer exatamente esta pergunta, este exercício. Vou aprender hoje mais. Por mais que já tenha aprendido, por mais que já tenha pensado, por mais que já tenha pregado, por mais que já tenha escrito, por mais que seja um PhD de PhD de PhD, com pós-doutorado, ele vai ter o que aprender de Cristo sempre. Aí você... Você fica se perguntando, aprendeu o quê? Eu já sei. Já sei um bocado. Pastor, eu leio a Bíblia uma vez por ano. Que coisa fantástica, chega e me emociona. É, eu tenho um plano, pastor, que se eu ler um pedacinho todo dia ali, então a Bíblia todinha eu já conheço. Os milagres de Jesus, sei todos, de qualquer que eu diga. São tantos milagres e tal e tal. Não, não me interessa o tempo que você tem de salvo. Não me interessa a sua profundidade de conhecimento. O que me interessa é lhe dizer o seguinte: você pode aprofundar-se, sim, em qualquer situação. Apóstolo Paulo poderia se aprofundar aprendendo de Cristo. Cristo é muito, muito, muito profundo. Muito. Às vezes dá vontade de dizer assim, até demais. Porque a gente estuda 30 anos. E aqui não é metafórico, é literal. 30 anos e lê, e lê, e lê, e se cansa de ler, e o livro está aumentando na estante, e você ainda não alcança milímetros do que ele tem a nos ensinar, a nos transmitir. Não tem fundo. Parábolas que ele disse, coisas que ele falou. Comparações que ele fez, e conceitos do reino de Deus, os ensinos que ele deu sobre o nosso Pai Celeste, o Pai dele, Celestial, são fantásticos. Só isto é suficiente para o homem gastar a vida todinha, o que Cristo ensinou sobre o Pai Celestial. Ele é muito profundo. Leia mais o que ele ensinou. nos evangelhos e agora, fazendo o que eu fiz há pouco tempo, abrindo um pouco mais. O que eu estou dizendo dos evangelhos, você pode enlarguecer para a Bíblia inteira, inclusive. Porque quando você abre 1 Coríntios, capítulo 3, versículo tal, e lê, aqui é o apóstolo Paulo me ensinando. Não. É o mesmo Jesus Cristo lhe ensinando. Agora, através do apóstolo Paulo. Lá, 1 João, não é João nos ensinando, não. É, no sentido humano, porque ele foi utilizado como instrumento, movido pelo Espírito de Deus para escrever aquilo. Então, claro, é João, mas num sentido muito fraco, muito limitado, nós podemos dizer que é João que nos ensina, que é Paulo, que é Pedro, que é Moisés lá no Pentateuco e tal. Quem nos ensina o tempo todo é o mesmo Jesus Cristo, através do Espírito dele, que inspirou esses homens para escreverem o que está ali registrado. Aprendendo de Cristo, acho que é uma maneira excelente de você se parecer mais com ele. Segundo ponto, imitando-o. João 13 e 15. João 13 e 15 diz, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui o contexto imediato é o lava-pés, né? Lavou os pés dos discípulos, mas é óbvio que poderemos generalizar isso aqui para tudo o que ele fez servir de exemplo para nós, não apenas o lava-pés, claro. E ele ainda diz aqui, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Este ponto aqui, de imitar Cristo, complementa o primeiro. Porque imitá-lo é praticar o que aprendeu dele. Que é o primeiro ponto que nós vimos, aprender dele. Das doutrinas, do ensino, dos atos, das atitudes, das ações, das reações. Tudo que você aprende dele, você vai utilizar para imitá-lo, é claro. Então ele não tem apenas coisas boas para nos dizer, mas também para nos mostrar. Eu tenho, inclusive, uma série de mensagens que foi interrompida na 30ª tanto, que eu pretendo continuar, que é agindo como Jesus, em que eu não exploro nenhum ensino dele teológico, mas aponto especificamente para as ações e reações dele diante de certas circunstâncias. Então, é neste ponto que eu quero tocar aqui o aspecto de imitar Jesus, de fazer como ele fazia, agir como ele agia. Ele não apenas nos ensinou como viver uma vida reta, ele viveu uma vida reta, total e absolutamente reta, muito mais reta do que qualquer ser humano, porque todos somos pecadores. Então, para Cristo não funciona o velho ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Um ditado humilhante para a raça humana. É humilhante, é verdadeiro, mas é humilhação. Não sei se você já tinha pensado nisso. É uma confissão. Eu sou uma incoerência ambulante. Alguém que diz um ditado desse. E qualquer um precisa dizer. Qualquer um de nós. Faça o que eu digo, mas não faça tudo o que eu faço. Né? Algumas coisas, tudo bem. Se eu estou imitando a Cristo aqui, me imite também. Como Paulo comentou, vamos já ver ali. Mas, de uma maneira geral, eu falo muito mais do que faço. Eu digo muito mais coisas boas do que eu ajo. Então, daí vem o ditado, é o jeito. Faça o que eu digo, as coisas bonitas que eu falo e tal, mas o que eu faço, tudo, e vai ter muita coisa que não é imitável, não. Aí já é um filhinho, já de 3 anos, papai, tu furou o sinal vermelho, e a professora disse que isso aí é contra a lei. Ou então, tu mesmo disseste ontem que a gente tem que seguir a lei, tu furou. Aí, não, filho, é porque faço o que eu digo, e aí começa a complicar. Todo mundo que é pai e mãe já sabe que complicação é esta aí. Jesus diz exatamente o contrário deste ditado. Faça o que eu digo e especialmente o que eu faço. Faça o que eu digo e o que eu faço. Porque eu faço exatamente o que eu digo. E o que eu digo, eu faço absolutamente coerente. É assim com ele. Então não há outro modo de alcançar a estatura de Cristo sem seguir os passos dele. Paulo compreendeu plenamente isso, ele disse lá em 1 Coríntios 11:1, não precisa abrir. Sede meus imitadores. Mas camaradazinho, arrogante esse Paulo. Sede meus imitadores. Que coisa. Lê o resto do versículo. Como também eu sou de Cristo. Pronto. Agora ele explicou. Naquilo em que eu imito a Cristo, me imitem. Naquilo que eu não imito a Cristo, que certamente em muitas coisas Paulo não imitava a Cristo, porque ele era pecador como nós, não imitem Paulo não. Mas de acordo com o que ele diz, lá, perfeita a colocação, me imitem como eu imito a Cristo. Naquilo que você me vê imitando Cristo, me imite também. Você pode dizer a mesma coisa. Diga com cuidado, para não parecer, mesmo com a observação, não parecer um pouco de arrogância aí, Paulo. Sabia o que estava dizendo e era muito coerente nas coisas dele. O problema é que ouvir e aprender na teoria até que é fácil, mas fazer é muito difícil. Você admirar uma pessoa é uma coisa. Ler uma biografia de um grande crente, um homem de Deus que brilhou na sua vida, nas suas obras e tal, é uma coisa. E ser igual àquela pessoa, pelo menos igual no que ele fazia, é outra bem diferente. E quando essa pessoa chama-se Jesus Cristo, e imitá-lo, isso é nadar contra uma correnteza tremenda, porque é nadar contra a nossa carne, e lutar contra as armadilhas do diabo, que não nos quer imitando Cristo em nada. Absolutamente nada. Quanto mais longe nós estivermos de Cristo, melhor para o diabo. E a nossa carne não gosta de Cristo. Nossa carne não gosta de Cristo. Tem um pedaço de você que não gosta de Cristo, que odeia o Senhor Jesus Cristo. Pastor, você não me conhece. Eu não lhe conheço, mas Deus lhe conhece. E Deus diz que a nossa carne luta contra o Espírito, para que a gente não faça o que é do nosso querer. Há uma luta muito grande. Outra coisa, você se conhece. Você sabe disto. E cada vez que você peca, sabendo que está pecando, aliás, você sabe às vezes que vai pecar. Você sabe que está se dirigindo para uma situação de pecado. E você vai e peca. Aí você vem me dizer que esta parte sua ama a Cristo? Não vai. Então, imitar a Cristo é nadar contra forças grandes dentro de nós e fora de nós, no caso das forças malignas. Mas devemos perseguir isto, difícil que seja. Quem pretende imitar outro vai querer saber da sua vida, dos seus costumes, dos seus hábitos. Eu acho difícil encontrar um pregador sério que não tenha lido alguma coisa sobre o grande Charles Spurgeon, o maior pregador que já se teve, o príncipe dos pregadores, lá, o pregador inglês do século XIX. Porque, como pregador, o homem era uma coisa absolutamente impressionante. Então, todo mundo que quer ser pregador e tal, vai ler alguma coisa do Spurgeon, como é que ele fazia as pregações, como é que ele procedia e tal. Faz parte de você aprender. E aqui está mais uma maneira de você encarar a sua Bíblia, a biografia do seu Salvador. A biografia do Senhor Jesus Cristo. Como é que ele era? Como é que ele fazia? Então, quero terminar lendo três passagens rapidamente, sugerindo que você sempre esteja lendo a Bíblia e lendo livros sobre Cristo de uma maneira específica. Aliás, a Bíblia sim, mas eu quero realmente focalizar mais mesmo os evangelhos aqui, apesar de que Paulo fala muito em Cristo, muitas passagens falam dele, a Bíblia toda fala dele mesmo, não tem jeito. Mas eu quero falar daquelas mais específicas que estão nos evangelhos, e que nós o vemos agindo, vemos ali um filme da vida dele. Então, sempre esteja lendo, nunca relaxe em ler os evangelhos e livros específicos sobre Cristo. Procure sempre estar lendo alguma coisa específica sobre Cristo, específica. Existem, menos do que deveria haver, mas existe, bem específico sobre ele. para não perdê-lo de vista, para que não esmaeça, não enfraqueça na sua memória, no seu coração, o conhecimento dele e a sua própria comunhão com ele, porque você nunca, nunca vai se tornar parecido com ele se não tiver uma comunhão íntima com ele. Na realidade, eu não vou nem explorar esse aspecto da comunhão com ele, não tenho mais tempo e eu quero ficar nesses dois pontos que eu sugeri. Mas é muito importante, não é só aprender, não é só imitá-lo. Deixa eu dizer de outra forma, para aprender e imitá-lo, você só vai conseguir algum grau disto tendo uma comunhão íntima com ele, porque é ele que vai lhe dar, pelo Espírito dele, poder para entender as coisas dele e para viver como ele viveu. Então, é muito importante esse aspecto, mas eu não quero enfatizar aqui, porque eu quero deixar muito claro na sua mente duas coisas somente. Aprenda de Cristo e imite o Senhor Jesus Cristo, e para isso esteja sempre olhando para ele. Duas passagens em Hebreus aqui, Hebreus capítulo 3, versículo 1, Hebreus 3 e 1, que diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação ou da chamada celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, e a passagem continua. A ênfase aqui é na expressão, que é um verbo só no grego. Considerai atentamente, fiquem ligados. E a palavra aqui está ligada com mente. Mente, no original, é como se fosse, coloque a sua mente, se concentre no apóstolo, ele no caso, e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Usa a sua mente constantemente para se lembrar dele, pensar nele, considerar sobre ele. Passe a página para o capítulo 12 de Hebreus, versículo 1. Portanto, estou em Hebreus 12, 1. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Aí a passagem continua, mas eu quero observar aqui o seguinte: enquanto ele corre, ele olha. Enquanto ele corre, correndo aqui, com perseverança, a carreira que está proposta, olhando firmemente para Jesus. Vá andando, tropeça, cai, levanta, ora, pede ajuda e vai, vai tocando. Mas enquanto você anda no seu dia a dia, olhe para o Senhor Jesus Cristo. Mire nele constantemente, dia após dia. Não deixe isso morrer em você, ou pelo menos diminuir em você. Aí no versículo 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. A expressão aqui, no grego, considerai atentamente, não é igual a que eu li lá no capítulo 3. Ela pode ter o sentido aqui, tem dois, mas um deles é de comparar, é olhar com muita atenção, até ao ponto de fazer alguma comparação. Esta é a ideia. E o próprio texto nos ajuda aqui. Compare o que Jesus sofreu com o que você está sofrendo. Compare quem ele é e quem você é. Olhe para ele e fique comparando. Isso lhe ajuda no dia a dia das dificuldades. Como ele diz aqui, não desmaie nas suas almas, no seu íntimo, no seu ânimo. Olhe para ele e compare-o. Veja quem ele era e o que sofreu, sem merecimento algum, sem necessidade no sentido dele próprio sofrer, pagar pecado nenhum que ele não tinha nenhum, pois ele sofreu muito. E você então está sofrendo, mas você merece, você é pecador, ele é criador, você é criatura. Olhe, compare, veja e aprenda com isto e aguente como ele aguentou e suportou e imite-o nisto e em tudo. Então, quem segue a Jesus Cristo não apenas dá um belo testemunho público de vida cristã, mas a própria pessoa cresce espiritualmente e vai se amoldando dentro dos moldes dele. Vai aumentando a comunhão com ele, vai se tornando mais parecido com a pessoa dele. Dois pontos para alcançarmos a estatura da plenitude de Cristo, eu comentei hoje aprender dele e imitá-lo. Aprender, porém, o quê? O senhor só leu passagens que falavam que ele ensinava, 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 ensinava. Mas, de uma maneira bem prática, o quê? O resumo, pelo menos, do que eu acho que nós devemos aprender dele. Assunto da próxima pregação. E imitá-lo mais precisamente em quê? Que pontos da vida dele, pastor, eu poderia se pegar e resumir de uma maneira bem objetiva para imitá-lo? Assunto da segunda pregação, então, como eu falei que teria mais duas pregações. E até lá, fique pensando num sonho. Já pensou? Se cada membro desta igreja alcançasse a estatura da plenitude de Cristo, como seria esta igreja? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pelo que Tu me deste para dizer. Obrigado pelos irmãos que ouviram, obrigado pelos que vão ouvir esta pregação de outras formas. Obrigado pelo privilégio de aprender de Cristo, aprender mais e mais e mais. Dá-nos essa vontade, aumenta este ardor, esta sede, esta, eu diria, ânsia mesmo pelos ensinos dele e nos ajuda a imitá-lo mais, comungando mais com ele, tendo mais pertinho de nós a pessoa dele. Obrigado por Cristo. Obrigado pela medida da estatura da plenitude dele. E nos ajuda a chegar, nem que seja perto dela. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.